Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Ah, nós cada dia mais nos convencemos, que a reunião, a congregação é apenas, um chamado de Deus para que a gente ouça o que deve fazer. Então, é isso aqui, na verdade, nossa reunião, a igreja precisa destruir por completo a ideia maligna que veio lá de trás, de que a igreja fosse o lugar onde se reúne. Então a igreja nunca vai poder ser isso aqui, o lugar onde nós reunimos. A igreja é você. É você se você conseguir, né, fazer parte dela. Ou seja, a igreja sou eu, desde que eu consiga fazer parte dela. Então, nós reunimos. Para ouvir. Deus tem que falar conosco, de alguma forma. Né? E a Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras através dos profetas. E hoje, como que Deus fala? Deus ainda está falando. Ainda existe, né? Deus não deixou a igreja, a igreja, o povo, aquelas pessoas que querem Deus, sem a oportunidade de ouvir. Então, Deus deixou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Se está acabando, se não tem essas pessoas, mas quando ele veio, e inaugurou, né, a igreja. Luiz, o microfone aqui deve ser de alguém. Então, quando ele veio e inaugurou a igreja, ele deixou apóstolos, profetas, porque todo apóstolo, um dia nós explicamos isso aqui, que todo apóstolo também é profeta, todo profeta também é mestre, né? E Efésios capítulo 4, não precisa abrir não, eu estou pegar aqui para me ler aqui. Efésios capítulo 4 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então primeiro ele desceu, para depois ele subir. Não é? Então, ele não foi da terra para o céu. Primeiro ele veio do céu e depois ele voltou para o céu. Vim do céu, vim do Pai e volto para o Pai. Ele mesmo, que desceu do céu para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Subiu aos céus, onde ele está, né? Ainda. E a Bíblia diz que ele, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Toda dúvida será tirada. Todo monte será abatido, né? Todo vale será enterrado. Então, quer dizer, significa que não vai ficar dúvida. Se ficar, será para aqueles que se perdem. Estou dando assim uma noção para mostrar para vocês o tanto que é importante você falar com Deus. Então, todos seriam ensinados por Deus. Eu estou aqui lembrando de versículos. Se nós pegarmos e formos na concordância, você vai encontrar os versículos que eu estou falando aqui. Todos seriam ensinados por Deus. Então, para ser ensinado por Deus, você precisa falar com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Amém? Nós não podemos... Por isso que eu falei no começo, nós não podemos simplesmente vir aqui e achar que o fato de termos cumprido uma obrigação religiosa, porque é religioso o nosso compromisso de estar aqui, faz parte também, não está errado não. A gente vai religiosamente às reuniões. É claro que quanto mais eu participar, mais eu vou ter oportunidade de ouvir. Mais eu vou ter. E todas as vezes que eu ouvir, Deus vai me ensinar alguma coisa, vai me corrigir alguma coisa, vai me dar uma esperança a mais, uma força e assim por diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para edificação, edificação da igreja. Lá mais atrás ele falou, eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu mesmo vou conversar com o meu povo. Eu vou falar com cada um. Então eu vejo que é fundamental que você fale com Deus. Não fique, você não pode confiar apenas no que você ouve nas reuniões. Todo mundo vai ter que falar com Deus. E para falar com Deus, eu preciso me aproximar dele. Amém? E quando a gente se afasta, vai ficando cada vez mais difícil. Aí a tendência é fazer a vontade da carne e do pensamento, e consequentemente errar. O aperfeiçoamento é a eliminação dos pecados, o aperfeiçoamento é tirar de nós os defeitos, os erros, até que todos cheguemos, versículo 13, até que todos cheguemos, até que todos cheguemos. Então, ele não vai abrir mão disso, ele não vai abrir mão disso. Por causa de um ou de outro, tal, não vai, né? A intenção dele é essa, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Uma só fé, um só povo, um só coração, um só Deus. Lá em cima, no capítulo 4, lá em cima, ele fala no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, etc. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Enquanto um estiver crendo de um jeito e o outro estiver crendo de outro jeito, ainda não chegou no ponto ideal, né? O ideal, tá certo? É normal que a gente creia de um jeito, creia de outro, que nós tenhamos dificuldade em entendermos, é normal. Mas o objetivo de Deus é que a gente elimine essas coisas. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus. Porque o que faz com que a gente divida é a falta de conhecimento. Se todo mundo estivesse falando com Deus, a fé seria a mesma. Porque todos estariam ouvindo o mesmo Deus. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por vento. Quer dizer, Deus sabia. Ele sabia que nós íamos encontrar essa dificuldade, que ia haver muitas doutrinas. Deus sabia que nós íamos encontrar muita dificuldade na Terra. Infinidade de segmentos, né? Deus sabia. Então, ele mesmo falou, não, eu vai ter que ser eu. Eu não posso delegar isso a ninguém. Vai ter que ser eu mesmo. Cada um vai ter que falar comigo. Para que eles não sejam levados, enganados, iludidos. Eles vão falar comigo. Eles vão falar comigo, amém? Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu mesmo. Então, o cetro. O que significa cetro? Certo é aquele bastão que o rei anda com ele, o general. Então, aquele bastão simboliza. Aquela varinha, o general anda com aquela varinha debaixo do braço. Ali. Aquele bastão, ele simboliza o poder, a autoridade. Se alguém tomar o poder do rei, leva também o bastão. Um rei que não tem autoridade, que não tem poder, não tem também o cetro. Amém? O pastor, o cajado. É uma insígnia. Né? Quando você vê o general com aquelas estrelas gemadas aqui no ombro, né, você respeita, por causa da insígnia, você respeita a autoridade daquela pessoa, não é assim? Então, a insígnia, o cetro é uma insígnia. E aqui fala que o cetro de autoridade, o bastão que simboliza o poder de Deus, não sairia nunca do nosso meio. Então, a igreja está aqui. a igreja, o centro de autoridade. Deus está, não interessa se tem gente pensando diferente, não importa se não estão considerando, mas a promessa de Deus cumprida é assim: Deus está aqui. Amém? Ele está aqui. Ele fala. Isso vai depender, então, de você aproveitar, de você dar ouvido, de você acreditar, de você fazer o que você tem que fazer. Qual a dúvida? Você vai tirar a dúvida onde? Onde você vai tirar a dúvida? Você vai falar com Deus. Aí nós mostramos, na reunião de ontem e hoje de manhã, nós mostramos que todo mundo hoje pode falar com Deus. Antigamente, não. Antigamente não se podia. Aí mostramos, inclusive, que Moisés, para falar com Deus, ele ficou muito tempo mesmo. E no final ainda teve que ficar 40 dias de jejum e subir um monte muito alto. E quando chegou lá, Deus ainda falou para ele: tira a sandália dos seus pés. E um animal que tocasse o monte morreria. O monte foi abalado pela presença de Deus. Então Deus quis mostrar que há uma distância muito grande entre nós e Deus. Amém? Outro dia nós falamos aí que Deus, a gente é comparado a um estrume. A gente não vai chegando e pôr na mão um estrume, não vai? Então, há uma diferença muito grande entre nós e Deus. No entanto, Jesus Cristo fez uma coisa tremenda. E hoje nós podemos chegar à presença de Deus pelo sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus permite que Deus me veja, não um estrume. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, permite que eu possa chegar até Ele. Mesmo que seja um bichinho, mas que eu possa chegar até Ele, né? Então, estou falando isso assim para mostrar para você que eu estou incentivando você a falar com Deus. Eu estou incentivando você. Dizer para você que você precisa falar com Deus. Dizer que tem um versículo lá em Atos dos Apóstolos interessante que fala: todo aquele que invocar o Senhor. Invocar o Senhor, o que que é? Eu quero falar com o Senhor. Né? E Jesus falou: batei, batei e abriu-se-vos-á. Batei, batei e abriu-se-vos-á. Bate, quem bate é porque quer falar. Quem bate na porta de alguém é porque quer falar com aquela pessoa. Então, lembra disso. Eu não estou mandando você deixar de vir na reunião. Muito pelo contrário. Falei no começo aqui que é quanto mais você participar, melhor. Mas eu quero dizer para você que não confia. Não fique só como ouvinte. Ou com 20. Tem não? Tem não? Não fica apenas ouvindo. Vendo, fale com Deus, vá lá, conversa com Ele, pergunta para Ele como é que pode, como é que está, o que é que precisa ser feito, qual é a situação, como é que Ele te vê, reclama, dos teus problemas, das tuas dificuldades, enfermidades, problemas físicos, intelectuais, morais, não interessa. O certo é que o caminho que Jesus descobriu, qual foi? Ele, Jesus Cristo, foi aonde? Foi até Deus. Então, ele é o nosso Moisés. Ele é o nosso Salvador. Amém? É ele que tira a igreja, tira o povo do Egito e vai levar para a terra que Deus prometeu. Eu estou chamando a sua atenção e insisto em dizer para você. Fala com Deus. Às vezes você vai ter muito mais facilidade de falar com Ele do que você pensa. Quanto mais humildade, quanto mais, melhor. Amém? Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, o que Deus tem falado conosco, e a gente tem insistido, é nisso. Fazer com que a igreja, isso vai ser um alívio muito grande, vai ser um descanso para você. Pode fazer o que você quiser, mas fale com Deus. Amém? Deus irá cumprir sua palavra. Deus irá cumprir sua palavra sobre a terra. Então hoje nós já ouvimos tudo e temos sabido, entendido, que nós precisamos de Deus. Porque o cumprimento da palavra é: sem mim, não vai dar. Sofonias, capítulo 3. Versículo 17. Sofonias capítulo 3, versículo 16. Sofonias capítulo 3, versículo 16.
Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião. Não se enfraqueçam as tuas mãos.
Repete.
Naquele dia...
Referindo-se... Quando fala naquele dia, está se referindo ao dia do Senhor. O dia do Senhor é o sétimo dia. O sétimo dia... Sétimo dia eu creio que o sétimo dia é o milênio, ou seja, 2001, a partir de 2001 nós já estamos vivendo, eu creio. Pergunta para Deus, que é duro, viu? Graças a Deus que agora tem ele aí para você perguntar. Mas eu creio que nós já estamos no sétimo dia, no dia do Senhor. Então chegou a hora, chegou o momento. Qualquer hora ele chega, ele vem. Qualquer hora ele vem. Ele falou que ele viria no dia, não falou a hora. Ele não falou a hora, não falou o momento exato. Mas ele falou, eu venho naquele dia. O dia do Senhor. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor é o tempo que nós estamos vivendo agora. E naquele dia se dirá a Jerusalém. A Jerusalém. A quem? A igreja. Aí é o que eu falo. Cabe a você, Senhor, eu quero fazer parte de Jerusalém. Eu quero participar disso. Senhor, o meu nome está aí no meio, por acaso eu faço parte desse povo? Então, quando ele fala Jerusalém, Israel, ele está se referindo à igreja. E eu volto a dizer, conversando com ele, você pergunta. Senhor, o meu batismo está valendo? Não é? Como é que fica? Eu já recebi o Espírito Santo? O Senhor disse que nós seríamos batizados com água, mas o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo. Quer dizer, eu vou ser incluído na igreja, no povo de Deus, por Ele. Ninguém tem essa autoridade. Todo mundo vai batizar com água. Inclui na denominação, mas na igreja, fazer parte de Jerusalém, do povo que vai ressuscitar, nessa primeira ressurreição agora, essa inclusão é feita por Ele. Amém? Aí os apóstolos disseram, nós batizamos com água, mas ele vai batizar você com o Espírito Santo. Ninguém melhor do que falar para você, ele. Você vai até ele e conversa com ele. Então naquele dia, virá Jerusalém. Não tema. Engraçado, a partir do momento em que você é convencido que você faz parte da igreja, que você pode falar com Deus, não tem motivo para ter medo, não tem motivo mais para poder ficar apavorado. As coisas vão piorar. Aqui fala que esse dia vai ser um dia terrível. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo as dificuldades. Muita dificuldade, né? Mas nós não, a igreja não vai ter medo, ela não vai temer. Porque aí você vai ler aqui, você vai ver o seguinte, ó, ele está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é a minha salvação, se o Senhor, o Deus dos exércitos, o Criador, está do meu lado, adianta alguém ficar contra mim? Não é não? Não adianta. Então vamos lá. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas. Não precisa ter medo, não. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Não tem? Não é assim que a gente canta? Não é, mesmo? Então chegou a hora da palavra de Deus se cumprir. Né? Ela não que ela deixou de ser cumprida em outros tempos, mas nos dias de hoje, qual é a palavra que vai se cumprir hoje? Porque cada dia tem uma coisa para se cumprir. O que está se cumprindo hoje? Vai chegar um momento que a palavra vai se cumprir com a manifestação do anticristo sobre a eficácia de Satanás. vai cumprir, vai se cumprir a profecia de Daniel. Abominação desoladora, tem coisas aí. Apostasia, tem coisas aí. Então, algumas estão se cumprindo, outras estão por cumprir ainda. Mas ninguém tem dúvida mais de que um dia o anticristo vai se manifestar, né? Então, vamos lá? Lê para nós, Pia. Lê, por favor.
Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor.
Amém? O que você entendeu aí? O que você entendeu? Você concorda aqui? Vamos ler mais uma vez? Eu vou parar no lugar certo. Vamos lá.
Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos.
Bom, aí nós já tiramos a conclusão, o quê? Deus falou para nós: olha, confia em mim. Os que confiam no Senhor, né? São como muitos, nem vem cantando, a gente vem falando as coisas. E agora está se cumprindo. Você não falou que confiava em Deus? Agora nós, diante das aflições, das dificuldades, mais do que nunca nós vamos precisar confiar. Mais do que nunca nós vamos precisar de falar com Ele. Então, da ajuda dEle. Uma irmã, essas coisinhas que eu acho que isso é esses são os grandes problemas que nós estamos vivendo. Mas é apenas uma coisinha. Mas hoje está muito difícil, gente. O mundo está muito perigoso. Amém? A mãe ficar sem o seu filho. Os pais terem que presenciar situações na sua casa. Não que nunca houve, sempre houve. Mas hoje as coisas se agravaram muito mais. Eu ia contar um lance aqui, mas vou deixar para outra hora. Não vai dar tempo. Mas o importante é que Deus está dizendo para nós: não temas. Amém? O centro está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. Ele não desampararia. Então, a falha maior será: Deus esteve no meio do seu povo e o seu povo não falou com Deus. Esse vai ser o grande pecado. Deus esteve no meio de nós e nós não falamos com Deus. Perdemos a oportunidade. Né? Perdemos a oportunidade. Aí nós falamos que naquele tempo, um sacerdote entrava na presença de Deus para falar com Deus uma vez por ano, depois de muito sacrifício, muito jejum, etc. Tal. E que hoje não precisa mais disso. Hoje você, né, nós temos um sumo sacerdote, já constantemente pronto, pronto para entrar na presença de Deus qualquer hora. Não é uma vez por ano. Que ele já vive na presença de Deus, que é Jesus Cristo. Quando você falar com ele, você está na presença de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Presta atenção, pelo amor de Deus. E você não fala com ele? Amém? Ele está no meio de nós, poderoso para nos salvar. Nos salvar? É, nós nunca precisamos tanto de salvação como agora. Amém? Às vezes uma pequena coisa vai te levar. E essa pequena coisa, Deus pode livrar você. A pequena coisa que amanhã pode se tornar muito grande. Amém? Uma pequena coisa que amanhã pode se tornar um problema sério demais. Ele está no meio de nós para nos salvar. Ele tem prazer. Ele faz isso. É uma coisa que Deus gosta. Tem uma festa no céu quando alguém se salva. Ou seja, quando existe um livramento. Você viu o esforço que Deus fez para tirar o povo do Egito. Deus tem prazer, porque ele ama a gente demais. Ele gosta dessa espécie que ele criou, chamada homem. Deus gosta demais de nós. Se você chegar perto dele, o bichinho de Jacó, a coisinha, porcaria, né? Então, mas quando a gente chega diante de Deus, ele fica muito feliz. O chamado de Deus. Fala comigo. E eu te aliviarei. E eu, assim, não tem lá a história do filho pródigo. Quando ele volta e o pai falou, manda matar um boi, manda matar não sei o que e tal. Faz uma festa para esse menino, porque ele estava perdido. E foi achado. Traz esse menino. Deus tem uma alegria grande demais quando você chega até ele. Ele faz uma festa. Então, ninguém precisa ter medo, ninguém precisa ter receio. Não, eu não posso. Pode sim. Tá? E não precisa nenhum intermediário. São Jorge, São Benedito, Santo Antônio, né? Menino Jesus de Praga, né, Santo Antônio do Lava Jato, não precisa. Você não precisa de ninguém, basta você querer falar com Deus, você vai falar. Continua lendo, por favor, filho.
O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram, por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem.
Olha aqui, então. Ele passa a ser inimigo daqueles que... Amém? Tá. Jeremias mesmo fala aqui em outro lugar assim, aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Você começa a sentir protegido por Deus. Você começa a sentir protegido por Deus. Aí, chefe, você, a sua força, o seu empenho, a sua dedicação, você começa a entender que é muito pouco para suportar. Eu preciso da ajuda de Deus. E quando você põe Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor, quando você confia nele, e Deus começa a agir. Então ele faz aqui, ó. Eu vou ser contra aqueles que te afligem. O difícil é a gente confiar e acreditar. E salvarei os que cocheiam, recolherei a que foi expulsa. Então, às vezes nós humanamente rejeitamos as pessoas, Deus não rejeita. Às vezes nós, na nossa solene vida, a gente costuma fazer acepção, rejeitar, né? Às vezes nós julgamos erradamente. Deus não. Deus recolhe o aflito. Deus recolhe o pecador. Deus recolhe aquele que vai até ele. A misericórdia de Deus é grande demais. Nós fazemos o contrário. Então ele fala aqui, salvarei, recolherei a que foi expulsa, a ovelha, lhe darei um louvor, um nome, etc, etc. Naquele tempo, versículo 20, naquele tempo vos recolherei, referindo-se a um tempo distante. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quer dizer, o povo de Deus, né? Salmo 60. Versículo 1. Versículo 1.
Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós.
Repete.
Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós.
Aonde aconteceu isso? Lê mais uma vez. Enquanto isso, vocês estão pensando. Deus, Senhor Deus, Davi, aqui fazendo a sua oração, ele entendeu perfeitamente que Deus estava indignado com o mundo, com o povo. Davi percebeu. Na sua oração ali, ele percebeu que o mundo estava sem Deus. Nós todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e o mundo ficou sem Deus. Então, na oração, ele fala, ó Deus. O apóstolo Paulo chegou num determinado lugar e falou, lá em Atenas, se não me engano, ele fala O Deus que vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus que eu conheço. Então, ele conheceu a Deus. Aqui nesse tempo era um Deus desconhecido. Aqui era um Deus desconhecido. Amém? Ouvia-se falar de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu. Então, ouvia-se falar, mas era um Deus desconhecido. E aqui Davi, os profetas, os homens de Deus estavam pedindo, Deus, Senhor, o Senhor que nos rejeitou, que nos espalhou. Tens estado indignado conosco, com razão. Volta-te para nós, Senhor. E foi isso. E ele voltou. Se Davi estivesse aqui hoje, né? Eu tenho certeza que o procedimento dele seria diferente. Então agora Deus está falando para nós. Eu estou no meio de vocês. Vocês não pediram que eu voltasse? Amém? Voltei. Hoje Deus está no meio de nós. Aí ele falou, eu vou estar, eu voltarei, eu virei. E naquele dia, mas espera aí, eu vou voltar para você e tal. E voltou. Amém? Hoje, o Deus que nós servimos é um Deus vivo, que você pode falar com ele. Naquele tempo, não. Salmo 62. Versículo 1 e 2.
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado.
Então aqui já estava, Deus já estava profetizando essa situação que nós vivemos hoje. Que iria chegar um momento em que o homem só seria salvo se estivesse com Deus. Então a minha alma espera somente em Deus. Pronto. A minha alma espera somente em Deus. Dessa forma, eu não serei grandemente abalado. Eu vou ser abalado? Vou. Eu vou ter problema? Vou. Mas eu vou falar com Deus. E aí eu vou sair da minha oração aliviado. Eu vou sair aliviado. Sai aliviado aquele que fala com Deus. Amém? Eu reforço exatamente a profecia aqui da oração que fala assim, ó, a minha alma espera só em Deus. Aí Jesus vem e falou assim, ó, não confia em ninguém. Não confia em ninguém. Os seus inimigos serão da sua própria casa. Não espera no homem, não confia em ninguém. Fala com Deus. Não precisa desconsiderar e humilhar ninguém, não, mas entenda. Amém? Eu não estou desmerecendo a minha mãe, o meu pai, não. Mas para ajudá-los, eu vou falar com Deus. A minha mãe, o meu, as pessoas que estão aflitas com a nossa educação, com a educação dos seus filhos, não pode esperar por ninguém. Ela vai falar com Deus. Versículo 5. No mesmo capítulo, no 62, ó minha alma,
minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.
Versículo 6.
Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado.
Olha aí. 7.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus.
Amém? 8.
Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Repete isso aí.
Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Amém? Então não está confirmando. Amém, gente? Não está confirmando tudo? Porque algum tempo, quando a gente lia esse salmo, a gente lia, achava bonito, mas não entendia como nós estamos entendendo hoje. Não é verdade? A gente lia e achava bonito, né? Como na LBV. A LBV, quando lê isso, lê com a voz diferente, né? A voz, uma voz cavernosa. Nós já lemos isso, declamamos salmos maravilhosos, mas agora nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo o que significa isso. Só Deus. A minha alma não pode. Então Jesus tinha razão quando ele falou: não confia no homem, nem o filho não confia na mãe, a mãe não confia no pai, e assim, não confia em ninguém. Porque ninguém pode te ajudar como Deus te ajuda. Maldito o homem que confia no homem. E hoje a gente está entendendo que Deus tinha razão. Então não é desmerecer a autoridade do pai, da mãe, não é desmerecer as pessoas. É muito mais do que isso. Não é? É muito mais do que isso. Porque aí mostra o seguinte, que homem nenhum seria capaz de nos ajudar. Porque ninguém poderia enfrentar Satanás como Deus enfrentou. Amém? Amém. Deus falou conosco. Será que Deus está falando conosco? Quem vai tirar sua dúvida, se você tem dúvida? Quem que vai confirmar?
Amém. Pediu para te lembrar da apresentação hoje.
Pois é, eu estou esperando. Tá. Viu? Então, se você tiver dúvida, quem vai tirar sua dúvida? E se você quiser confirmar, também é ele. Amém? Você vai, isso vai ser um alívio para todo mundo. Isso vai ajudar toda a igreja. Vai tirar esse fardo pesado, esse peso que existe. Cada um, se nós, quanto mais nós chegarmos até Deus, mais aliviados nós vamos ficar. E eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Bem? Espero que vocês me tragam boas notícias. Boas notícias. Amém. Os meninos estão querendo fazer aqui uma apresentação. Eu espero que vocês continuem em silêncio, direitinho e tal, assistindo a apresentação dos meninos, das crianças aí. E mais uma vez, assim, agradecer até mesmo de coração à igreja que tem insistido em achar um jeito de poder viver bem com Deus. Amém? Vamos dar as mãos, vamos unir uns aos outros para poder fazermos a vontade de Deus. Então, pronto. Amém. Ô, Neto, avisa lá que está pronto. Quem está sentando aqui?